As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio ERTE. A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter ateado incêndios na freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. Tal como a nossa redação tinha adiantado nesta quinta-feira, havia testemunhos que apontavam para a presença de um indivíduo nas imediações de ignições recentes em Val Florido e na Portela, sendo que os populares deram conta dessas suspeitas à Guarda Nacional Republicana. A detenção, por aquilo que a ERTE apurou, ocorreu precisamente nesta quinta. Entretanto, a nossa redação tentou confirmar este cenário junto de Anabel Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta da identificação de uma pessoa.
Sim, é verdade. Portanto, foi identificado uma pessoa. Repare, nós tivemos durante esta semana incêndios às 2 da manhã e tivemos outro perto das 23 horas e, portanto, certamente não seria por ação do sol, não é? E, portanto, foi identificado pela Guarda Nacional Republicana, sendo que depois toda a investigação, de acordo com aquilo que está nos procedimentos, passará para a Polícia Judiciária. E, portanto, aquilo que sei é que sim, que estão já a fazer a investigação.
Um homem foi então identificado na freguesia de São Pedro, suspeito da prática de incêndios que ocorreram recentemente naquela freguesia. O Médio Tejo vive nesta altura um cenário bem mais tranquilo em relação aos incêndios dos últimos dias, em especial do concelho de Orém, que foi o território mais fustigado da região. Esta avaliação pode mudar de um momento para o outro, é verdade, mas as ignições de Cumiada e Cumieira, pelo menos, já foram dadas como extintas, a lamentar uma área considerável que ficou destruída pelas chamas, assim como cerca de 30 habitações e anexos. Felizmente, não houve registro para feridos graves. A ERTE já fez um ponto de situação, foi com a Bela Freitas, presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil.
Efetivamente, depois de uma semana onde tivemos alguns incêndios de dimensão considerável, sendo que o de Orém foi efetivamente aquele que nos causou maior preocupação, que depois alastrou para Ferreira do Zêzere durante o fim de semana, e tivemos também na Zona Sul um incêndio que cerca de 10 hectares na zona da Glória do Ribatejo. Neste momento, e é bom realçar a data, a hora em que estamos a falar, a situação está muito mais calma, mantemos apenas meios ainda no incêndio da Freixenda, que estão em operações de rescaldo e vigilância, sendo que os outros dois incêndios estão também numa fase de rescaldo. Relembro que o rescaldo demora ainda alguns dias para que fique bem apagado e para que não hajam reincendimentos. E, portanto, à hora que estamos a falar, em matéria de incêndios, a situação do nosso distrito está muito mais calma, sem dúvida.
Senhora Presidente, dá para termos uma ideia de qual é que foi a área atingida durante estes dias?
Não, ainda não podemos ter essa ideia, porque ainda está a ser feito o levantamento, que depois será comunicado ao CDOS de Santarém, o levantamento das áreas ardidas, bem como não só o levantamento da área ardida, mas também dos danos em habitações, em anexos. Portanto, esse levantamento ainda está a ser feito. Neste momento ainda não temos dados mais concretos.
Mas, felizmente, ao nível de feridos, não há aqui situações mais graves a lamentar?
Não, não há situações mais graves. O número elevado de assistências, quer a Civi, quer aos próprios bombeiros, durante o combate todo no incêndio de Orém e de Ferreira do César, que se deu à inalação de fogos, a uma queda, e no caso dos civis, também a inalação de fumos, dificuldades respiratórias. Obviamente não é uma situação fácil, mas não tivemos nada de grave, não registámos incidentes graves, quer em civis, quer nos próprios bombeiros ou nos agentes de proteção civil que estavam no combate ao fogo, porque para além dos bombeiros também haviam as brigadas da GNR.
Incêndios de Orém já dados como extintos, o cenário nesta altura figura-se como bem mais tranquilo comparativamente com a realidade dos últimos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tomar atingiu 44,8 graus nesta quinta-feira, exatamente a mesma temperatura registada na quarta, valor que colocou o Conselho Nabantino como o quarto mais quente de Portugal. Nesta lista do IPMA, nota para a localidade de Pinhão, no distrito de Vila Real, que chegou a impressionantes 47 graus. Alvega, em Abrantes, atingiu os 45,7 e Mirandela teve 45,2. O recorde continua centrado em 2003, na altura, na localidade alentejana de Amareleja, onde os termómetros marcaram 47,3 graus. Recorde-se que Tomar está, nesta altura, em aviso laranja, sendo que até este domingo as máximas irão oscilar entre os 40 e os 43 graus.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar dispõe de pontos de abrigo para as pessoas que tenham necessidade de se proteger do calor provocado pelas altas temperaturas que se fazem sentir. Esta é uma missão que está entregue a cada uma das juntas de freguesia em articulação com a Câmara Municipal, sendo que, até agora, não houve registro para a procura de alguém em eventual situação mais fragilizada. Para além disso, segundo adiantou a ERTE, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, os serviços sociais têm estado a contactar com pessoas que foram sinalizadas por se encontrarem sozinhas e também aqui, felizmente, não há casos a reportar.
Tomar tem no Conselho um conjunto vasto de, em todas as freguesias, de locais onde as pessoas se devem dirigir. Nós aqui optámos por fazer aquilo que foram seguir as recomendações da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para não estarmos a divulgar os locais todos, porque não fazia sentido estar a abrir os locais todos. Seguimos aquilo que foi o Plano de Comunicações Nacional, ou seja, contactar o Presidente da Junta, e portanto falámos com todos os Presidentes, aliás a gente já tinha o plano todo preparado, mesmo antes de ser decretado o alerta vermelho, e este alerta é decretado pela saúde pública, e portanto não há registro, já foi feita hoje a ronda por todos os presidentes de junta, não há registro de ter existido contactos. De qualquer das formas, nós também no município temos sinalizadas algumas pessoas, sobretudo idosos, que vivem sozinhos, e a equipa da ação social do município tem feito contactos por esses idosos para saber se está tudo bem numa situação preventiva. Mas até à data não há registro de ter sido necessário assinar qualquer meio ou qualquer local de abrigo. De qualquer das formas, é previsível. Nós hoje ainda estamos com o plano ativo, porque ainda estamos em alerta vermelho. É previsível que o mesmo passe para alerta laranja amanhã e, portanto, o plano será desativado, mas mantemos, se for necessário mesmo em alerta laranja, abrir algum local, algum ponto de abrigo, faloemos.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui num ponto de situação relativamente ao impacto do calor no Conselho Nabantino. A Câmara de Tomar vai avançar para um novo modelo do Festival de Estátuas Vivas, que irá agora designar-se Festival de Artes de Rua. E esta nova edição será a 16, 17 e 18 de setembro, numa junção que pretende dar outra dimensão a um evento pioneiro, mas que no decorrer dos anos foi registando iniciativas do género de norte a sul do país. Face a esta perda de capacidade de diferenciação, então a autarquia nabantina decidiu inovar, continuando a apostar nas estátuas vivas, mas também noutros espetáculos de rua e ainda no conceito street food. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, explicou aquilo que está em causa.
A intenção deste município é retomar, exatamente, mas num modelo diferente. Portanto, a nossa ideia é que este festival seja um festival de artes de ruas, e que seja mais abrangente para além das estátuas vivas. Ele vai decorrer, portanto, no dia 16, 17 e 18 de setembro, e o que queremos é, portanto, que os projetos não são estantes, a ideia é que vão crescendo para além daquilo que já existe, e a ideia é que para além das estátuas vivas esteja patente também outros espetáculos de rua, dar em foco também outros artistas de rua bastante meritórios, também para além das estátuas vivas, assim como o street food, que é outra forma de artes de rua, é também ter uma zona de street food, e está previsto para dia 13 de julho, portanto, já na próxima quarta-feira, começar a iniciar os preparativos para esse mesmo festival, onde vamos, por exemplo, definir quais os recintos apropriados para espetáculos, onde é que vão fixar as estátuas e tudo mais. Portanto, já estamos a começar a preparar também aquilo que é o Festival de Artes de Rua para este ano.
Festival de Estátuas Vivas irá agora designar-se Festival de Artes de Rua. Será a 16, 17 e 18 de setembro.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local celebraram o novo acordo coletivo de empregador público. Numa nota de imprensa publicada na rede social Facebook, o município barquinhense refere que o documento permite, além de outros direitos, recuperar 3 dias de férias para todos os trabalhadores por via de avaliação positiva do sindicato. Nota para uma reação já de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que em entrevista à ERTS sublinhou estas mudanças.
Tem essencialmente também a ver com a organização profissional deles, nomeadamente a possibilidade da consolidação da vida pessoal e familiar com a vida profissional. E de facto andávamos aqui já há um ano na negociação, que é isso mesmo, no sentido de valorizar as suas carreiras também e de certa maneira também lhe repristinarmos os 3 dias de férias que, na intervenção, ou quando foi da Troika, eles vinham lutando. De facto, foi possível conciliar isto. O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. No fundo, recuperar os 3 dias de férias feitos por via da avaliação, ou seja, tem 3 dias quem tiver uma avaliação positiva no âmbito do sistema de avaliação da administração pública. Por outro lado, também a limitação do trabalho suplementar até o limite de 200 horas. A lei consagra 150, mas devido às especificidades do Nova aqui, um conceito pequenino e também com números de trabalhadores, conseguimos também este consenso, alargar para 200 horas o trabalho suplementar e também a de dispensa do trabalhador da dor de sangue ou de medula para exercício, no fundo, de um ato de cidadania. É isso que está aqui em causa. Tudo o restante é tudo aquilo que a lei geral remete, que de facto nos transmitimos também em termos substanciais e identificamos no respectivo acordo entre os trabalhadores e o Executivo Municipal e o Sindicato. Objetivamente é isso que se passou.
Este aqui é um claro reconhecimento do município de Vila Nova da Barquinha aos seus trabalhadores, aqui motivando-os, dando-lhes mais e melhores condições de vida, e agora, claro, isso vai refletir-se no dia-a-dia de cada um.
Sem dúvida, tem tido um trabalho excelente. Os nossos trabalhadores têm colaborado com a autarquia nestes tempos complicados, quer nos tempos de pandemia que vivemos, do Covid-19, quer em situações excepcionais, nomeadamente climatéricas, e também têm dado o seu melhor. E, de facto, é um prémio para eles e é merecido pelo seu trabalho e pelo seu envolvimento em termos também da própria comunidade. Como dizemos, somos dirigentes, as câmaras municipais são feitas por trabalhadores, são eles que são o rosto visível da Câmara Municipal, e eu acho que eles merecem devido, essencialmente, toda a panóplia e todo o alindar da própria vila e toda a envolvente das freguesias. Por isso, acho que é justamente merecido estes novos direitos que consagramos num acordo coletivo que estava a vigorar, que não estava previsto, nomeadamente, no 2015, e que passados 7 anos o alterámos.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui em declarações à ERTS, município e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local celebraram um acordo.
Rádio ERTS, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como é hábito, na primeira quinzena de julho a Rádio ERTS interrompe a nota do dia por razões de programação e para permitir o descanso da equipa de cronistas. Por isso, cabe-nos agradecer a todos os cronistas o grande empenho e dedicação, bem como o excelente contributo que deram à causa pública e comunicacional, quer a nível concelhio, quer no plano regional. A propósito do concelho e da região, o tempo que estamos a viver não é nada fácil, devido às ondas de calor, à seca extrema, à escassa umidade e à tragédia dos incêndios florestais. Quanto a estes, já sabemos que 80 a 90% dos incêndios são causados pela mão humana, tanto por questões de negligência como por razões criminais. Ora, não sendo possível colocar um polícia atrás de cada cidadão, nem um bombeiro atrás de cada árvore, temos de investir os milhões de euros dedicados ao combate a incêndios na prevenção dos mesmos. Para isso, é essencial arranjar os acessos e limpar os cerca de 35% dos prédios rústicos indivisos, cujos proprietários não estão dispostos a cuidar dos seus territórios. Assim, o Estado tem que intervir na propriedade florestal privada, que representa cerca de 97% do total, para impedir a tragédia nacional a que estamos a assistir e que provavelmente ainda se agravará nos próximos anos. Deste modo, a proteção civil, as forças armadas, os bombeiros, a GNR e o Instituto de Conservação da Natureza devem liderar equipas de limpeza das matas, dos pinhais e das florestas, as quais também seriam compostas por desempregados, por beneficiários de rendimento mínimo e por reclusos em regime aberto. Desta maneira, as vastas equipas de emergência avançariam para o espaço rural e florestal no início de cada ano, para que, no mês de junho, os territórios mais voláteis já estivessem livres do material combustível pesado ou ligeiro e, assim, talvez se evitassem as atuais calamidades de Orém, Alvaiázer, Ferreira do Zêzere, Ancião, Pombal e outras. Por fim, apesar das tragédias dos incêndios, da Covid-19 e da guerra da Ucrânia, desejamos as melhores férias possíveis a todos os ouvintes, colaboradores e trabalhadores da Rádio Hertz.
José Rogério aqui com a sua nota do dia. E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.